nomeadamente o presidente, que é o professor Juan Carlos Silurana. Sim, e duas colegas que são médicas, as duas, ele é da área da filosofia, Isolina e a Carmen, que são, uma é pediatra e outra é médica, mas mais ligada à área da saúde pública. Depois estou eu e o Sr. Vice-Presidente André Dias Pereira, e na primeira reunião também a Sra. Presidente esteve presente e deu uma tónica, me pareceu a mim, que tinha a ver com o impacto dos dispositivos eletrónicos digitais no desenvolvimento e na saúde mental das crianças e dos jovens. Organizámo-nos e distribuímos trabalho, tendo eu a impressão que, de uma maneira geral, os nossos colegas de Espanha estão um bocadinho mais preocupados com as dependências das tecnologias e com os efeitos mais prejudiciais das mesmas, e da nossa parte eu acho que há uma perspectiva mais de tentar perceber globalmente o impacto destas novas tecnologias que são incontornáveis no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E pronto, nesta pesquisa que fizemos, eu também penso que assim, em termos muito genéricos, continuar.
Eu dou este.
Pronto, que não há só aspectos prejudiciais, mas também há benefícios do mesmo, e eu penso que não se sabe ainda o suficiente para perceber bem quais são as populações vulneráveis e quais são os moderadores, digamos assim, que podem influenciar positivamente o recurso a estas tecnologias. Os aspectos mais legais em termos globais e os aspectos de reflexão ética têm estado mais a cargo do nosso vice-presidente e do presidente da Comissão Espanhola, ao passo que nós, da área mais médica, nos preocupamos mais com esta revisão dos efeitos positivos e nefastos do uso das tecnologias nas crianças. Produziu-se depois um documento conjunto que compactou, foi a doutora Isabel que teve esse trabalho, os vários contributos dos participantes. A questão que neste momento se põe é o que é que, em termos de recomendações, será mais sensato e útil de serem feitas. Quais serão essas recomendações? Fez-se um levantamento, nomeadamente, que tem a ver com a proteção de dados pessoais e a idade a partir das quais os jovens e crianças dão consentimento. E há a legislação nesse sentido a nível mundial, tendo sido a Austrália o primeiro país a considerar os 16 anos como a idade mínima a partir da qual as crianças dariam autorização para a utilização dos seus dados, e depois surgem outras idades que oscilam entre os 12, talvez, e os 16 anos relativamente a esta permissão. Nos últimos 10 anos, mais há aqui dois aspectos: um era a exposição a tempo de ecrã, outra é a questão dos telemóveis e dos smartphones nos últimos 10 anos, que também introduz aqui uma outra dinâmica. A OMS tem recomendações relativamente a tempos de uso e recomendação de não uso, sobretudo nas idades mais precoces, e viram-se os efeitos em termos da saúde em geral, eu penso que toda a gente sabe quais são os efeitos que têm a ver com o sedentarismo nas crianças, a questão do sedentarismo, da obesidade, de também questões culturais, questões também... E o nosso conselheiro, o professor... João Queiroz e Melo chamou muita atenção, que é um dos aspectos também muito valorizados, a questão da influência em termos da visão, não é? Dos déficits visuais, e há estudos pós-pandemia. Há estudos agora mais mais recentes também, que apontam para a eventual desvantagem, sobretudo em termos da educação, do uso das novas tecnologias em detrimento da aprendizagem, por exemplo, de leitura e escrita a partir de formas clássicas. O que se, outra questão que também tem sido vista é que não pode ser analisado o impacto destas tecnologias por si só, mas de se pensar muito bem no efeito mediador dos principais cuidadores, nomeadamente dos pais ou dos educadores, na no ensino e, e no apoio às crianças, no sentido que elas possam tirar o melhor partido destas tecnologias. A questão que agora se põe é como orientar e que questões levar para a reunião em Varsóvia, não é? Se fazer algumas propostas de novo, e nesse sentido nós também, até se aqui os seus conselheiros nos quisessem dar também algumas sugestões e pensamentos relativamente a isto, seria importante. Eu não disse aqui, tentámos ver o impacto disto nas várias faixas etárias e também em função do género, porque há diferenças, nomeadamente da utilização das redes sociais ou dos videojogos, em função, os rapazes têm mais risco de excesso de tempo de uso muito ligado ao consumo de videojogos, e as raparigas é mais a questão da rede social e o impacto que isso tem depois em termos da saúde mental de cada um, e no limite a tal dependência, mas que eu também vejo muito no limite. Como uma dificuldade em termos de um prejuízo, por um risco, digamos assim, ligado ao uso destas tecnologias. Não sei se mais assim...
Acho que já...
Pronto, em termos de recomendações, o que é que achariam mais pertinente? Nós fizemos algumas, mas se calhar gostávamos de também ter a sensibilidade aqui do...
É um bocadinho difícil, porque nós ainda não tivemos acesso a documentação nenhuma, não é? Por isso...
Não vai, aquela síntese não foi...
Só foi para
nós.
Sim.
Por isso, como nós não temos acesso a qualquer documento, é um bocadinho difícil. Eu sugeria que...
Houve duas ideias que estão...
Eu acho que era muito importante que... com tempo, antes da próxima reunião, que fizessem chegar ao secretariado para nós distribuirmos aquilo que vai ser a posição defendida pelo Conselho. Porque não se esqueçam que aquilo que vai ser apresentado em Varsóvia tem que ser primeiro aqui. Exatamente. E por isso, nós, como não temos... informação,
Uma das grandes questões que havia é a importância de introduzir algumas medidas proibicionistas ou limitadoras, digamos assim, ou, é que pode não ser ou a importância de se apostar na literacia digital.
Essa é a mesma questão que nós temos aqui que debater, porque não é possível... que um representante do Conselho defenda uma medida proibicionista ou uma medida formativa, ou a conjugação das duas, sem passar por aqui, porque nós não podemos depois ficar vinculados àquilo que é a posição
que... Por isso é que eu estou, talvez, a trazer aqui aquilo que me pareceu ser as questões mais sensíveis. Outra ideia que se introduziu, e aí se calhar, que é a questão relativamente às redes sociais, até que ponto seria pertinente a criação de uma rede social europeia, ou algo que fosse nesse sentido, atendendo que neste momento temos, sobretudo, China e América, não é, em jogo. Até que ponto aqui uma terceira via seria de ser defendida, até, em termos da postura europeia. Eu penso que talvez estes dois últimos questões são, que não estão ainda, que não estão, pois confirmo, doutora Isabel, mas estas questões foi só em termos de discussão que surgiu, mas que não, ainda não tinham sido vertidas para aquilo que tinha sido os contributos dos... Exatamente. Na próxima reunião é para, eventualmente, se discutirem essas questões. Por isso, se muito mais, rapidamente aqui...
Mais uma vez, é importante que possamos discutir. Se alguém quiser tomar posição, mesmo sem ter quase informação, mas como é um tema que não nos é estranho, dado que este tema não é estranho e tem estado na comunicação social, em geral, se alguém quiser exprimir uma posição, mas creio que não vamos discutir sobre isso, quer dizer, se era mais para saber o ponto de situação, uma vez que não temos documento, eu não agendei para discutir, agendei sim para sabermos o ponto de situação, para depois discutirmos sim o documento da água. Diga, por favor, senhor Conselheiro.
Eu não vou exprimir nenhuma posição, naturalmente. Vou apenas tentar dar um contributo para a reflexão. E eu penso que a questão central neste assunto é se de facto isto se trata de uma adição ou não. Adicção. Uma dependência. Um vício. É isso. Essa é a questão central. Se é uma adicção ou se não é uma adicção. Porque se é uma adicção, bom, entramos ali num domínio que o senhor conselheiro Miguel Rico poderá dar contributos mais substantivos. Mas parece-me que esta é uma questão central. Depois pode-se viajar nos proibicionismos, nas literacias, mas se estamos aqui perante uma situação de dependência, a abordagem deve ser em conformidade. Em conformidade. E, portanto, eu penso que isto depois tudo se desenrolará a partir deste assunto, digo eu, e é muito, a meu ver, que vejo o assunto desta maneira.
Parece-me muito pertinente, porque este tema ainda não surgiu, das conversas que eu tive, pelo menos com André Dias Pereira, ainda não tinha surgido, colocado desta maneira, e realmente pode ser a coluna vertebral. Ou é uma adição ou não é uma adição. Se é uma adição, exige determinado, ou se há possibilidade de adição. Pode não ser, mas se há possibilidade de adição, há determinados procedimentos que são desencadeados. Se não entra nessa categoria, então os procedimentos são outros. Parece-me que este eixo era um eixo interessante, pelo menos para apontar nas reuniões. Parece-me realmente interessante. Sim, primeiro o conselheiro Miguel Rico e depois Rosalba Almeida, por favor.
Se me permite, acho que a questão nem deve ser colocada dessa maneira. Porque seguramente há pessoas que têm adição à utilização destas tecnologias e crianças. Não serão todas e os únicos problemas não virão de uma utilização em função de uma dependência, mas não há nenhuma dúvida que existem comportamentos aditivos associados a estes comportamentos. Isso é absolutamente correto. Não precisamos disto nada.
Mas sabe, concordando 100% consigo, eu acho que a questão, como foi colocada pelo Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, é muito pertinente. Porque, do ponto de vista pedagógico, clarifica as águas. Por isso, eu acho que é pertinente, estando absolutamente de acordo com o que diz. Não é? Senhor Conselheiro, e depois... Muito bem, estou a tomar nota.
Há uma questão nesta matéria que eu não sei bem... transmitir, mas que é tudo o que se possa dizer sobre o uso de ecrãs por crianças não pode deixar falar também sobre o uso e o abuso de ecrãs pelos pais e pelos educadores, Não sei se isso está, deve estar. Eu não consegui ouvir bem a comunicação, mas tem que se falar das duas coisas, porque só fala das crianças está mal. Os educadores e os pais e os próprios professores que criticam os meninos por estarem com o ecrã, mal eles viram as costas, estão eles ligados ao ecrã também. É preciso ver isso.
Este é o outro aspecto. Está aqui a doutora Isabel a dizer que isso já foi discutido lá, e eu disse, uma coisa é ser discutida lá, outra coisa é ser o plenário a afirmá-lo. Por isso, percebamos, mesmo que a discussão já tenha tido lugar, é uma discussão entre quatro pessoas, seis pessoas. Por isso, quando é o plenário a pronunciar-se, tem peso, e por isso eu peço que estas notas, a doutora Isabel está a tomar, e depois passa aos relatores, para que na próxima reunião os relatores também já tenham alguns dados de temas que este plenário achou importante. Tem outro peso. Por favor, primeiro a conselheira Anália Torres e depois Pedro Fevereiro.
Eu acho que não há contradição entre aquilo que disse o professor Carlos Maurício e o que disse o que une estas duas perspectivas é a questão do risco. E esta é que é a questão que se... Porque nós não devemos só atuar nas adições, devemos atuar na prevenção das adições. Portanto, nesse sentido, é o problema do risco e nesse sentido, eticamente, é muito importante que se assuma uma posição sobre isso, na medida em que até o comportamento dos pais pode ser um comportamento que suscita e implementa o risco para os filhos e, portanto, isso tem que ser encarado conjuntamente, não são coisas independentes. Pronto, uma coisa é já estar na adição, aliás, a adição existe tratamento específico, isso é outra coisa. Outra coisa é globalmente prevenirmos a adição, que é o que está em cima da mesa. E para isso é uma questão ética que tem que, na relação à qual nós temos uma opinião a dizer, não é?
Eu não ouvi tudo o que foi dito, mas há um aspecto que a mim me preocupa nesta questão, que não é só a questão da adição, mas do efeito dessa adição nos comportamentos subsequentes e, sobretudo, na modificação da personalidade da própria pessoa em função da utilização disto. Eu não sei, se calhar o Miguel sabe muito mais do que isso do que eu, com certeza, mas a minha pergunta é se nesta discussão que está a ser feita há quatro, se isso está considerado também. Ou seja, se há alguma padronização da modificação da personalidade em função deste tipo de adição.
Bem, em relação a essa matéria, não sei o que é que...
essa modificação.
Há muitos trabalhos sobre isso e é já bastante evidente com, de facto, evidência científica de que particularmente os jovens perdem competências sociais, ficam mais fechados, depressão e ansiedade, sobretudo depressão e ansiedade, não é? Senhor psicólogo, por favor, eu estou a dizer isto porque são estudos que nós já conhecemos e outros que vão um bocadinho para além de patologias mesmo, como a depressão e a ansiedade, como as duas mais fortes, decorrentes do uso e abuso, não vou falar sequer da adição das redes sociais. Hoje temos a noção clara que temos jovens mais tristes, infelizes e a taxa de suicídio também está a aumentar. Isso são dados que nós já temos. Se não se importa, quem é que mais temos? Era o Pedro último, então se faz favor, é mesmo. É mesmo. E depois então...
É porque os efeitos, há grupos vulneráveis, não é? Há grupos vulneráveis para até a perturbação emocional e também para a dependência. E, portanto, a questão é quais são estes grupos vulneráveis, porque o uso do ecrã ou das tecnologias não tem efeitos nalguma população ou subpopulações. E, portanto, esta questão...
Exemplo. Eu não imagino qual é a subpopulação que não...
Por exemplo, olha, até pais com menos educados e pais com baixo nível socioeconómico deixam muito mais entregues os seus filhos às redes, mais, deixam mais, ou seja, isto em termos de estudos epidemiológicos, eu não sei se e depois há resultados contraditórios exatamente relativamente aos efeitos da exposição aos ecrãs ou ao uso de smartphones, dependente disso, havendo uma distribuição que eles até dizem em curva em U, que são os dois extremos, o extremo daqueles que não têm qualquer acesso aos smartphones ou às tecnologias estarão em risco, em termos até do seu estado emocional, e aqueles que têm excesso de uso sem moderação parental. É estas as duas coisas mais consensuais. Isto pode ser complexo.
Em relação a esta matéria, por isso tomaram-se aqui algumas notas, eu peço à doutora Isabel que na segunda-feira mande estas notas para os relatores, não é preciso mandar ainda para nós, só para os relatores deste grupo de trabalho, e vai haver mais notas, se faz favor.
É uma nota muito pequenina e que não foi aí que falado, parecia-me que o Pedro ia abordar isso, que tem a ver com a segunda parte do assunto, eu há bocadinho falei na primeira, que são os impactos de tudo isto. E de facto, nos impactos, para além daqueles que foram aqui falados, há um que não foi referido e que provavelmente o grupo já pensou nele, mas não queria deixar de eu verbalizar, que tem a ver com o seguinte: muitos dos atuais nem-nens, não é? Não estudam, não trabalham, decorrem de impacto disto mesmo que estamos aqui a falar. Porque essas pessoas acabam por ficar em casa perfeitamente fechadas nos seus videojogos ou nas suas redes sociais. E, portanto, é um impacto terrível que hoje se encontra. Nós começamos a ouvir falar em nenéns recentemente, não é? Há anos atrás isso não era comum. Recentemente, não é um ano, já há uns anos, não é? Mas se recuarmos 20 anos, a expressão não existia. Porque não era possível, quer dizer, as pessoas ao fazer uma coisa ou fazer outra. Hoje há muita gente nem-nem. E eu tenho situações dessas próximos em amigos que é terrível e os pais não conseguem gerir.
Eu não sei se não há mais ninguém inscrito, então as minhas notas já agora. Eu não sei se o grupo de trabalho, pareceu-me pela intervenção da conselheira Paulo Pinto Freitas, que o grupo português não está preocupado, não está tão fechado na questão simplesmente da dependência e tem uma visão mais ampla. Nessa visão mais ampla, não é um contributo, é perguntar se há espaço para a questão técnica, tecnológica também, quer dizer, os algoritmos são de natureza aditiva, são desenhados desta mesma, quer dizer, estamos a falar de factos, os algoritmos são desenhados de propósito, a sua finalidade é criar adição, não há outra maneira de o colocar. Por isso, quando falam das redes, de uma pertença rede europeia, eu estaria mais preocupada em saber se não podíamos, ao nível dos algoritmos, fazer algo, porque nós aqui no Conselho, quer no relatório da inteligência artificial, quer no das neurotecnologias, referimos de uma maneira mais ou menos evidente sobre aquilo que é a expressão inglesa Ethics by Design. Por isso, umas novas tecnologias que têm a integração, a assimilação e integração dos requisitos éticos desde o seu desenho, desde a sua origem. Não apenas o escrutínio ético no fim do processo, mas os valores e princípios éticos desde o seu desenho. Ora, claramente, um algoritmo que tem como objetivo criar dependência é um algoritmo não ético. Por isso, não sei se isto tem espaço, se não tem, mas se tiver espaço, eu acho que esta é uma questão relevante do ponto de vista ético, porque o algoritmo é não ético, não tem nada a ver com aquela questão de que os algoritmos são ferramentas, a agência está no sujeito e os algoritmos ou as novas tecnologias são neutras, axiologicamente neutras. Não são, não são, e estes algoritmos aditivos mostram que não são neutras. Por isso, isto era uma primeira questão, não sei se tem interesse, se não, mas logo verão. E a segunda questão, que eu também... Questão, comentário que eu queria aqui a fazer, é, de facto, a prerrogativa que determinados espaços de responsabilidade social têm ou não têm na efetiva proibição do uso de telemóveis. Estou a referir-me da escola. Mas quem diz escolas diz também associações desportivas, de lazer, sei lá, os escoteiros, não sei o quê. se realmente, não sei se é pertinente se não, tomar posição sobre a legitimidade que estas entidades coletivas, que têm uma forte responsabilidade social, têm ou não a possibilidade de estabelecer uma proibição. Eu, por exemplo, em relação à escola, penso que deveria efetivamente existir, como já existe em muitos países. Vai estimular, e tem cá também, em alguns níveis de ensino, e até também já está a começar. Nos colégios privados, por exemplo, já está generalizado. Nas escolas públicas ainda não. Mas também depende, nos primeiros níveis sim, noutros não. Pensem em questões tão simples quanto as cenas de bullying que são por vezes provocadas para serem filmadas e se tornarem virais. Claro que eu estou num caso extremo, mas era só mais este comentário. Pelos vistos ainda vai haver mais um.
É um testemunho, não é um comentário. Só para referir, a minha neta, uma das minhas netas aqui de Lisboa, estuda no Liceu Pedro Nunes, que é um liceu público, e quando chega lá, põe o telemóvel numa prateleira, lá num cacifo, e só no fim, quando sai, é que tira. E é pacífico. Ninguém chateia.
Mas eu penso que se nós tomássemos alguma posição em relação a essa matéria, constituiria também algum conforto para conselhos diretivos de escolas, nomeadamente. Mas a nível de... Sim. Eu acho que se sentiam mais confortáveis porque há alguns que até pensam que, mas têm receio de... E por isso penso que aqui teríamos a tal nossa função social. Se podemos fechar.
Acabou de referir, com um algoritmo. Não, mas ok. Mas isso, eu não tenho... Eu acho que... Não, está aqui uma coisa pertinente, um conteúdo pertinente. Ninguém lá iria depois. Ok, mas isso não é a coisa que nos deve afetar. Acho que o princípio... assim vale a pena lutar por uma nova rede social. Agora, só por ser europeia, penso que não.
Só por ser europeia não, mas eu penso que nesta ideia... era estar enquadrada na Carta dos Direitos Fundamentais. Não se esqueçam que nós estamos num tempo de soberania digital. A Europa está também apostada em ir nesse caminho. E por isso, se nós formos lendo o tempo, também percebemos que há ideias que antes não fariam caminho e que agora podem fazer. Podemos fechar este aspecto, acho que foi útil, por isso, doutora Isabel tomou notas, vai compô-las na segunda-feira e depois enviar só aos nossos relatores para poderem dizer que são aspectos aos quais o plenário foi sensível, está bem? E penso que agora, muito mais rapidamente, o parecer sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados, temos como relatores Rui Nunes, Inês Godinho e Miguel Ricu. Eu pergunto ao senhor conselheiro Miguel Ricu se tem alguma novidade sobre esta matéria. Já fechou. Marisa não precisa. Abri e fechou. Por isso, não há nenhuma novidade, como nós já sabíamos que não havia, mas passou por aqui para constar da agenda e como chamada de atenção, sobretudo, para os senhores relatores, pelo menos começarem a fazer uma outra reunião para... Não se esqueçam que nós não temos sequer o âmbito, o contexto delineado, nós somos livres. Porque isto foi-nos pedido, houve uma questão concreta que eu acho que nós devíamos responder, porque é uma questão sentida como pertinente... por quem está no terreno, mas somos livres de fazer mais. Agora, nem sequer o âmbito ainda temos definido. Está bem? Definir o âmbito. Pelo menos termos o âmbito. Muito bem. Passamos à próxima, que é o parecer da alteração da Lei de Bases para a Saúde, e temos como relatores, mais uma vez, Rui Nunes, Carlos Maurício Barbosa e André Dias Pereira. E como só tenho aqui Carlos Barbosa, pergunto se há alguma notícia.
Posso dizer o seguinte, a razão que levou à construção desse grupo de trabalho foi aquilo que estava em preparação na Assembleia da República. Foi em Coimbra que ficou definido o grupo de trabalho, em que não se perspectivava que o trabalho da Assembleia da República iria ser interrompido. Entretanto, veio a acontecer o que todos nós sabemos, o grupo nunca reuniu, e eu não sei se é a ideia do grupo avançar com o trabalho... neste contexto, não faço ideia qual é a opinião das outras pessoas do grupo. Nós nunca reunimos, portanto é o que eu posso dizer. De uma forma um bocadinho mais alargada, a mesma resposta telegráfica que deu o conselheiro Miguel Rico. Não tenho nada a declarar.
E neste caso, todavia, pode ser um bocadinho diferente. Sem dúvida que este, como o anterior, seria uma iniciativa nossa. Mas aqui era uma iniciativa para nos anteciparmos ao que viesse à Assembleia da República. É natural até que venha, mas nós não temos informação, mas era bom que tomássemos a posição. Eu devo dizer que em maio de 2025, e com tudo o que discutimos nos Estados Gerais, eu não vou fazer força em avançarmos com projetos de iniciativa que não consideremos todos que são indispensáveis. Agora precisamos de tomar posição porque estamos naquela fase em que é preciso fazer já a planificação de trabalhos de hoje até julho de 2026. E por isso é que eu também pus isto tudo aqui. É que nós precisamos fazer esta planificação. Sendo que uma das ideias que eu tenho também é algum destes parceiros, tomado sob uma determinada perspectiva, poder ser o tema do nosso relatório anual sobre as novas tecnologias. Por isso, se algum destes temas se puder prestar a ser abordado por via das novas tecnologias, digamos, matar dois coelhos numa cajadada, não podemos matar coelhos, mas... perceberam a ideia? Agora, o problema é que só a minha que ficou gravada, mas as outras foram muito piores. Muito piores, não é? Mas está bem, pronto. Por isso, um diz mata e outro diz fala. Por isso, em relação a esta matéria, eu incumbia o conselheiro Carlos Maurício Barbosa de dar um toque aos outros, saber...
Estão vice-presidente aí ao lado?
Não está. A sério, não o vejo. Saber realmente o que fazemos em relação a esta matéria. E passamos para o último. Antes de irmos para a água. Plataforma Lusófona de Bioética. Esta eu não gostaria de perder, mas lembram-se que na nossa reunião de Coimbra se colocou a hipótese de fazermos um parecer conjunto na lusofonia. E a verdade, eu penso que foi depois... Eu acho que foi o conselheiro João Ramalho, mas foi noutro contexto, que disse que se quer envolvermos a lusofonia, mas foi noutro contexto, penso eu. Sim, mas... Pois foi. E eu já estou... Isto são faces comunicantes na minha cabeça. E pouco compartimentalizada. Esta questão do parecer conjunto com a lusofonia estava a cargo de Inês Fronteira, Carlos Maurício Barbosa e Pedro Fevereiro. E a temática seria à volta da questão que eu tenho aqui da investigação. Sim, não queríamos utilizar o termo clonagem de dados. Colonização de dados, não queríamos utilizar o termo colonização de dados, mas teria muito a ver com dados e investigação clínica. Mas é assim, se é para avançar, eu este aqui francamente gostaria que avançasse, aliás não sei se já repararam que agora a lusofonia foi descoberta, está em voga. Eu recebi, alguém se está a rir porque já viu a proposta agora do Centro de Estudos de Bioética, já não sei como é que se chama, que é uma proposta para fazer também uma coisa sobre a lusofonia. Como é que se... Bioética na lusofonia. Por isso, agora temos a lusofonia aqui também. Eu devo dizer que, em relação a este encontro de investigadores, realmente eu fui convidada para a conferência de abertura, mas nessa altura não me disseram que era sobre lusofonia. Por acaso, disse que não podia, porque não posso, não estou cá sequer, mas depois, quando vi o programa definitivo, sendo que realmente eu não podia fazer esta conferência de abertura, o tema passou a isto. Agora, não sei se já era o tema ou não, mas cá está a bioética na lusofonia, por isso está muito em voga a bioética na lusofonia. Teria pena se nós não avançássemos com isto, mas se for para avançar, era bom que nós tentássemos ver se, por economia de esforço, conseguíamos incluir isto numa das nossas modalidades de trabalho, ou dos Estados Gerais, ou do relatório das novas tecnologias, falando de tecnologias digitais. Não, pronto. Então, se faz favor, tem a palavra, senhor Conselheiro Pedro Fevereiro, que, aliás, é um dos relatores.
Eu sou um dos relatores, mas posso dizer, porque é verdade, fiquei um bocadinho expectativa, porque a Inês é a pessoa que tem os contactos e que, no fundo, influencia um bocadinho a temática e, portanto, no fundo, eu estaria disponível para trabalhar nesse contexto, mas não sendo eu, digamos, a força motriz. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer neste momento é que a temática foi decidida em função até de uma série de avaliações que se foram feitas e numa perspectiva de ver quais seriam os interesses, não só nossos, mas também dos restantes membros da Cplp. Foi decidido. E, portanto, eu diria que não faria muito sentido estar a modificá-lo ou, no fundo, transformá-lo num relatório sobre... Porque também não parece que seja tão atual quanto isso. É algo que existe já há muito tempo, não é? Portanto, não é novo. Desse ponto de vista, é importante do ponto de vista dos países da lusofonia, não tanto do país Portugal, diria eu. Mas é discutível. Discutível. Mas, portanto, estou um bocadinho fiquei sempre um bocadinho na expectativa. Aliás, se não levantasse esta questão, eu ia levantar a mão para dizer, atenção, que há aqui um assunto que está por... Ainda bem que se antecipou. Portanto, estou um bocadinho na expectativa. Fiquei sempre na expectativa. Não quis avançar também.
Eu compreendo, mas já viram que a conselheira Inês Godinho não tem vindo às reuniões. Inês Fronteira não tem vindo às reuniões.
Mas,
o conselho não pode parar porque as pessoas não vêm.
Mas,
Eu compreendo o que diz, mas nós, plenário, temos que pensar se vale a pena, se não vale a pena. Porque não podemos estar dependentes de uma outra pessoa, infelizmente não podemos. E nós percebemos claramente que há pessoas que estão sempre presentes e pessoas que faltam muito frequentemente.
Mas
temos que saber o que é que queremos fazer.
Senhora Presidente, qual é a sua solução? Quer que entretanto, entre nós, entre mim e o professor Maurício,
a minha proposta, eu vou dizer qual era a minha proposta.
Porque também isso está a ultrapassar um bocadinho... Não é?
É.
E eu não quero fazer isso.
Mas... Não, ultrapassar não ultrapassa quando as pessoas não estão presentes, o plenário é soberano para continuar a gerir os trabalhos. Por isso, não, aqui ninguém ultrapassa ninguém. A entidade é a entidade coletiva que somos no plenário. Essa é que é a verdadeira entidade para tudo. Agora, nós temos é que perceber, o nosso grande aposta neste momento são os Estados Gerais. Este aqui seria uma pena deixar cair. Mas temos que saber se temos força, se não temos, para, com pessoas, por exemplo, Pedro Fevereiro já está numa comissão da vertente externa dos Estados Gerais, que vai dar muito trabalho, não é? Só para referir, por isso, para mim, pelo menos, a prioridade são os Estados Gerais. Agora, deixar cair isto, eu teria pena, deixava cair outras coisas mais facilmente, teria pena deixar cair isto. Acho que nesta fase nós temos que explorar o que é que podemos fazer combinando os trabalhos que temos. Por exemplo, o parecer com o Comitê de Ética Espanhol. Se calhar convidando o Comitê de Ética Espanhol em março para vir a Portugal, Nós podemos fazer uma sessão pública de apresentação do parecer conjunto. O que é que isto significa? Coisas que estavam mais dispersas se podem articular, porque senão nós não aguentamos, nós não conseguimos fazer as coisas, isso mais vale começar a cortar. Em relação à lusofonia, eu achava muito interessante. Será que é possível integrarmos, concordo com o Conselheiro Pedro Fevereiro, isto no relatório das novas tecnologias é um bocado esquisito, será que é possível, nesta vertente dos Estados Gerais, um contacto privilegiado com a lusofonia, um parecer conjunto? Não sei. Agora, precisávamos de tomar uma decisão se queremos ou não queremos. E reparem, o parecer conjunto não precisa de ser 30 páginas, 20 páginas. Se calhar até mesmo porque um parecer muito longo, para os nossos colegas africanos, vai se tornar mais difícil chegarmos a um consenso. Se calhar devemos fazer um ponto de... contexto, isto é uma sugestão, contexto, quais são os contextos? Desafios, recomendações. Três itens. E isto podemos fazer mais rapidamente.
Senhora Presidente, posso? A minha única questão que de facto que é preciso colocar neste momento é se vamos ou não fazer o parecer. Se vamos fazer o parecer e se não podemos, por razões razoáveis, contar com a professora Inês Fronteira, eu não me importo de tomar iniciativa, não sei que o professor Carlos Maurício queira ser ele a tomar, não me importo de tomar uma iniciativa, desde que me deem os contactos das pessoas dos diferentes países e comece a avançar com esse processo. Se decidirem que é algo que se deve fazer. Agora, até agora eu estive sossegadinho.
Então a primeira iniciativa que eu solicitava era que, entre os três, vissem se querem avançar ou não, antes de contactar os colegas africanos. Por isso, juntar-se ou ligar à conselheira Inês Fronteira e, entre os três, verem se... Este é o primeiro passo. O segundo, os contactos nós temos. A doutora Joana trabalha muito com os colegas africanos, por isso, nós temos os contactos.
Então eu falo com o professor Inês Fronteira.
Pronto.
E falo, entretanto, com o professor Carlos Maurício também.
E mais uma vez, não seria preciso algo... Não. Eu até estava a dar como sugestão, se quiser, se achar pertinente, uma pequena secção de contexto. Contexto em que se nasce este projeto. Segundo, quais são os desafios que os vários países têm nesta matéria. Terceiro, recomendações. É um esquema simples, abrangente. Está bem? Muito bem. Mais nada? Não? Posto isto, chegamos à questão da água. Tem a palavra, Sr. Conselheiro. Peso Fevereiro. A quem o diz?
A primeira coisa que eu pedia era a doutora Isabel para substituir esse documento, que não é o...
Já está.
Muito obrigado. É a água e a vida. Falta lá um A. Desculpa lá, a culpa é minha. Falta a água e a vida. Pronto. Enquanto não mudarmos esse título, pois eu já sei que a senhora Presidente gostaria de outro, mas este é consensualizado entre os correlatores. Gostaria de dizer-vos duas coisas relativamente a este documento, com preâmbulo. A primeira é pedir-vos desculpa, porque só ontem, e com atraso ainda, eu consegui terminar, por várias razões, posso dizê-las, mas não são muito importantes. A segunda coisa é que teve uma contribuição importante da Sra. Presidente relativamente à organização. E, portanto, a organização tem esta nova organização. Agradeço muito à Sra. Presidente o facto de a ter proposto. A terceira coisa que tenho que vos dizer é que não queria que ficasse claro que há uma parte muito substancial deste documento que não é de minha autoria, portanto, embora eu esteja a servir como uma espécie de coordenador, Não fui eu que escrevi uma parte substancial do documento, ele foi de facto escrito por várias pessoas e acho que foram contribuições muito importantes. A última coisa que vos queria dizer é que existem, para além do documento em si, existe um conjunto de conclusões e recomendações que são obviamente discutíveis e que eu diria que, independentemente de aceitarmos como grupo todos os comentários e todas as propostas de alteração que façam sentido e que melhorem o texto, são para nós, ou pelo menos para mim, neste caso para mim, a questão mais importante. Sobretudo as recomendações são algo fundamental, porque é aquilo que deverá ficar para o futuro e para quem quiser, de facto, observar cuidadosamente a questão da ética da água, que é sobretudo uma questão de ética do uso e da disponibilização dessa água. Tá bem? E, para já, não queria adiantar mais, até porque não ia fazer aqui uma apresentação, não caberia aqui fazer uma apresentação detalhada do documento, que é bastante, bastante vasto e com bastante consistência. Muito obrigado.
Eu não sei se já há perguntas, eu tenho uma muito pontual. De facto, a organização, o esquema, foi no momento de inspiração, que até lhe mandei depois até uma fotografia, foi um momento de inspiração que eu acho que me tinha corrido bem. Há aqui uma coisa que o Conselheiro Pedro alterou e que, para mim, as duas soluções são boas, mas queria perceber. Eu tinha colocado ambiente e biodiversidade, depois agricultura, indústria e energia, pus a saúde no fim. Inverteu e...
Não é da minha obra. Especificamente, agora concordo.
Pronto. Por isso, eu tinha posto primeiro ambiente e biodiversidade, mais amplo, depois agricultura, indústria e energia e depois saúde. Eu compreendo que seja ao contrário. Saúde, agricultura, indústria e energia, ambiente e biodiversidade. O que eu não compreendo é como está. Como está, eu não compreendo. Eu peço imensa desculpa, porque estamos para trás e para diante, essa parte. Agora, se começa pela saúde, se começa pelo ambiente, as duas são defensáveis, não é?
Certo. Eu posso... Eu tenho uma perspectiva um bocadinho... Peço-lhe desculpa ter uma perspectiva um bocadinho diferente, porque, para mim, a questão tem a ver... Eu inicialmente não tinha grande opinião, mas e depois, com a contribuição de outros correlatores, passei a saúde para primeiro lugar e considero que o ambiente e a biodiversidade está de alguma forma relacionado com a saúde, não é uma atividade produtiva, é algo que é mais fundamental que a produção. E, portanto, considerei do ponto de vista hierárquico mais relevante até, e, portanto, associado à saúde, porque até se pensarmos do ponto de vista do One Health, até fica bem esta relação entre a saúde, que é a saúde humana, sobretudo, e depois ambiente e biodiversidade, e por fim as questões mais de atividades produtivas, que é a agricultura, a indústria e a energia. Portanto, foi esta a minha perspectiva. Não estou a dizer que é mais relevante do que o Sr. Presidente coloca, não é nisso. É só explicar-lhe qual é a minha perspectiva. Temos a questão da saúde como saúde humana, essencialmente, depois as questões do ambiente e biodiversidade que estão relacionadas com a saúde, e finalmente também poderá dizer que as questões de produção também estão relacionadas com a saúde. Portanto, no contexto do One Health, isto se calhar devíamos ter, em vez de ter 3.1, 3.2, podíamos ter uma roda, não é? Um círculo. E as coisas, porque as coisas estão todas interligadas, não é?
Não, é... Reparem, eu que organizo estas ideias, estamos num debate de ideias, não é? Isto vai do geral para o particular. Porque, do geral para o particular, a única coisa que o grupo não aceitou... Por isso, voltando, recuando, fiz esta estrutura, mandei para o grupo. Na minha cabeça, na minha estrutura, ia do geral para o particular. E o primeiro título não era A Água e a Vida, que eu tenho muitas dúvidas neste título, até mesmo porque nós combinámos que eu escreveria este texto e eu não consigo escrever o texto A Água e a Vida, não consigo. Aliás, já vou a mais de metade do título que tinha posto, que era A Origem da Vida, a Água. E como me tinha colocado para eu escrever esta parte, eu já estava a escrever esta parte e eu não vou escrever sobre a água e a vida, vou escrever a origem da vida, a água, mas, ou então não escrevo nada, também não faz mal, mas só para explicar qual era a sequência. Era realmente a origem da vida, aproveitando tudo o que estava feito, sem perder nenhum conteúdo. A vida começou na água, começou nos oceanos, depois fazer a evolução da água, passou para a terra, na terra continuou a diversificar-se. Depois fazia aquilo que eu achava interessante, que era a origem da vida humana. A origem da vida humana, o ser humano nasce-se no líquido amniótico. Metaforicamente, é também o nascer da água. Por isso, para adotar o esquema poético quase que o texto que o Pedro mandou já tinha. Por isso eu vinha sempre com a ideia de nascimento da água e depois do nascimento da água, a vida nasce da água e nós precisamos da água para manter a vida. Por isso esta era a ideia inicial. Depois, a água como bem comum e direito universal, que pacífico, e depois, como eu tinha posto, era ambiente e biodiversidade, porque vinha precisamente nessa sequência, ambiente e diversidade amplo, agricultura, indústria e energia, e depois o contributo disto tudo para quê? Para a saúde. E aqui, adotar a perspectiva da saúde humana e da saúde One Health, se assim for entendido. Eu acho que os esquemas são o que são. Nós temos é que organizar depois os conteúdos a partir do esquema que adotarmos. Tem dificuldade. Eu compreendo começar pela saúde. Aliás, como eu tinha posto, ambiente, depois agricultura e depois saúde, ou então ao contrário, saúde, agricultura, ambiente. Este ambiente aqui a meio, eu tenho muita dificuldade. E devo-vos dizer, nós temos que escrever não apenas para nós, mas temos que escrever para o leitor. Eu acho que isto é confuso para o leitor, porque o leitor não sabe que nós estamos a ver a saúde como One Health e está a ver que estamos no restrito, depois fomos para o amplo, ambiente e diversidade, e depois restringimos outra vez. Desculpem, acho confuso.
Eu percebo que tenho essa perspectiva e não me oponho a ela, só que eu tenho uma perspectiva diferente. E vou-lhe dizer em dois capítulos completamente distintos. Não existe a certeza de que a vida na Terra veio da água. Inclusive, não existe a certeza que a vida tenha sido produzida na Terra. Portanto, esta questão, embora eu percebo do ponto de vista cultural, desculpe, mas é verdade, desculpem, vocês podem rir-se como quiserem, mas é verdade. E, portanto, eu como biólogo, embora seja biólogo, não consigo aderir a esta perspectiva de que a vida veio da água. Eu não tenho a certeza, não sei o suficiente e não acredito que haja alguém que possa dizer com certeza que é isso que aconteceu, do ponto de vista científico. De outro ponto de vista, eu percebo que a senhora Presidente quer intervir e gosta de intervir, mas assim tinha que ser de outra maneira, porque não podia sermos nós os relatores, mas afinal, no fundo, deu-nos um trabalho. Nós organizámos o trabalho, aceitámos uma reorganização. Ainda começámos a ter intervenções dentro de cada... Começa a ser muito complicado para mim, sinceramente. Não leva mal. Isto já aconteceu uma vez, noutro contexto. Já me aconteceu outra vez. E não leva mal, mas eu fico baralhado porque, assim, ou me dizem, desculpa a expressão desta maneira, Pedro, isto não é nada disto, tem de ser outra coisa. E então eu digo, tudo bem, eu não sou suficientemente hábil e cedo o meu lugar definitivamente. Ou então, tem que haver tem que haver mais qualquer coisa, tem que haver outra forma. Está a perceber? Não leva mal.
Haver diálogo, mas é que está a pôr as coisas como elas não são. Tem de haver diálogo. Eu não percebo esta organização.
Mas eu já tentei explicar, mas se eu não consigo explicar-me bem.
Pronto, eu não percebo.
Eu posso é perguntar aos outros correlatores o que é que acham. Porque...
O grupo decidirá como entender.
Pronto.
Eu não entendo. E quando chegar à altura de dizer alguma coisa sobre isto. Vou continuar a dizer que só percebo do geral para o particular ou do particular para o geral, mas que um ambiente a meio.
Mas para mim, entendo. Para mim é isso que me está a dizer, faz sentido, mas para mim é, está a ir do particular, que é da saúde humana, para o geral, que é a produção. Que é, para mim, a produção está depois do ambiente e biodiversidade. Porque o ambiente já existia antes de existir produção. E a biodiversidade já existia antes da bioprodução. E a biodiversidade e o ambiente são necessários para a agricultura, para a indústria e para a energia e são impactados por elas. Portanto, é esta a minha perspectiva.
Repito,
posso estar errada.
Farão como entenderem. Farão como entenderem. Eu não vejo sequência lógica. Mais problemático para mim é a sequência também no resto do texto. Porque o meu problema com este texto não é a riqueza dos conteúdos. Desde o início, desde a primeira leitura deste texto, eu não tenho nada a objetar à riqueza dos conteúdos e à densidade, mas a sequência eu tenho muitas dificuldades em perceber. E para vos dar um exemplo, e vou só, eu tenho isto tudo anotado, mas vou só à dimensão da saúde para vos explicar o que são as minhas dificuldades de compreensão do texto. Por causa da sequência, só. Por causa da sequência lógica. O da saúde começa... Da água depende a vida humana, a segurança alimentar e a manutenção dos ecossistemas. Mas nós ainda não falámos nem da segurança alimentar, que é o 3.3, nem da manutenção dos sistemas, que é o 3.2. Nós estamos, neste texto, sempre a falar de tudo ao mesmo tempo. E eu tenho esta dificuldade. Não, agora deixe-me apontar, porque eu nem estou a fazer a revisão de todo o texto. Estou só a dar um exemplo da saúde. E volto a dizer, para que não haja equívocos, eu não tenho qualquer problema com o texto, exceto na sequência. Não me faz sentido e acho que é muito difícil para quem tem poucos conhecimentos conseguir ler o texto. Além disso, caímos em repetições constantes. Porquê? Porque não é escorreito. Por isso, se eu estou a falar agora sobre os domínios da água, ou bem que eu tenho um parágrafo entre o 3... domínios da água, e o 3.1, saúde, e introduzo os três pontos nesse textinho a meio, não sei se me faço entender, logo abaixo do 3, domínios da água, e antes do 3.1, saúde, eu posso ter um texto como o que aqui está. Da água depende, vida humana, saúde, segurança alimentar, que é o 3.3, e ecossistemas, que é o 3.2. Aí eu já compreendia. Agora, meter isto tudo no que diz respeito à saúde, mas depois continuamos no parágrafo a seguir temos. Do ponto de vista da saúde humana, tendo em atenção a concepção alargada da Organização Mundial de Saúde, completo bem-estar físico, psicológico e social e não a mera ausência de doença, quer dizer, estamos a ir claramente para a saúde e para a saúde humana, mas antes já estávamos a falar de um ambiente muito mais alargado. Em muitos países a saúde é um direito humano, mas o direito humano já estava no... Já não sei qual era o ponto, já foi debatido antes. Antes já tínhamos dito que era um direito humano fundamental e inalienável. No ponto 2. E a seguir temos, no plano ético, não se trata apenas de uma expressão concreta de dignidade inerente à pessoa humana, mas também de um bem público, que também estava no ponto 2. Ou seja, Pedro, só para explicar que eu tenho esta dificuldade... Eu acho que a sequência não ajuda à compreensão, porque nós temos os mesmos conteúdos espalhados por todo o lado. E, peço desculpa, a água pode ser um veículo de transmissão de doenças. Quer dizer, começamos, há dois parágrafos a dizer que ela é importante para a vida e depois dizemos que é a transmissão de doenças. Temos que separar. Primeiro falamos sobre uma coisa, depois falamos sobre outra. A minha dificuldade... É esta. E ainda na água, falamos, por exemplo, sobre produtos industrializados, por isso, não, que faz parte da indústria.
Onde é que é isso?
Mais ainda, a água é frequentemente utilizada como matéria-prima de diferentes produtos industrializados. Nós vamos ter a indústria mais para baixo. Já não me lembro em que ponto é que já está. E depois vamos ver questões de geopolítica também cá estão. Por isso, eu, a minha dificuldade desde o início deste texto, desculpem se eu já disse isto 10 vezes, mas de facto é a única que eu tenho. Eu não tenho mais nenhuma, mas esta para mim, acho que em termos de comunicação é importante. Mas o grupo fará como entender.
Posso dizer qualquer coisa relativamente a isso? Lendo o texto de uma ponta à outra, eu também encontro momentos em que se retomam os mesmos temas. Do meu ponto de vista, num tema tão complexo como a água, em que as interligações são totais, é outra vez a história da, é outra vez a história da coisa, não parece muito complicado haver repetições das mesmas coisas, e aparecem. Não estou a dizer que não possa ser melhorado, e dou de barato isso, até porque, lá está, eu não sou autor dos textos no completo. Houve algumas coisas que ajustei, houve algumas partes que escrevi, por acaso esta parte não fui eu que escrevi, mas não tem muita importância neste momento, e, portanto, dou de barato que possa ser melhorado. Preciso dessas contribuições concretas para tentar, depois com o grupo, no fundo, aceitar ou não aceitar algumas coisas, mas devo-lhe dizer que a repetição de alguns dos conceitos, para mim, e de algumas das questões, para mim, só reforçam aquilo que tentamos dizer, que a água não se pode ser observada apenas de um ponto de vista, mas que tem que ser observada dos diferentes pontos de vista e que cada vez que a discutimos, não podemos particularizar em relação à saúde, não tendo em atenção os outros diferentes contextos em que ela está associada. Mas vou voltar a dizer-lhe aquilo que disse logo no princípio. Dou de barato que existem situações em que poderia ser muito melhorado o texto e, portanto, essas contribuições pedia-vos a todos, não só a si, claro, mas a todos que nos fizessem chegar para que nós possamos introduzi-los.
Eu, quando vi o primeiro texto, que foi apresentado no último seminário, tive as mesmas dificuldades que agora tinha. Tinha muitos conteúdos e a organização, para mim, não era perceptível. Procurei fazer um novo esquema para pôr lá dentro os conteúdos de uma forma arrumada. Na sua perspectiva estão, na minha não estão. Por exemplo, eu encontro, na vossa está, na minha não está. Está um texto enorme, já depois de metade do artigo, em que fala sobre os 5 tipos de valores. Os valores estavam todos no capítulo 2. E agora voltamos aos valores. A parte da geopolítica, que devia vir no último ponto, vai aparecendo desde o princípio do texto. E depois, quando chegamos ao último ponto, quase que não temos nada para lá escrever. E depois temos várias éticas, a ética do alerta precoce, a ética da resposta à catástrofe, a ética... E digo-vos uma coisa, estas éticas, eu não... Isto... Quer dizer... Há muita gente que escreve, se ainda há bocadinho o Pedro sentiu-se à vontade para dizer que aquele consenso de que a vida nasce no mar, que já não é, desculpe, eu estou muito à vontade para dizer que qualquer pessoa, olha, a ética do copo d'água, eu também digo a ética do copo d'água, quer dizer, não, desculpe, eu... Olha, é como eu digo, em relação a esta matéria, o que eu penso... é que dentro dos de determinados títulos as matérias devem ser arrumadas. Que elas estão todas relacionadas, obviamente que estão, mas a arte de quem escreve e de um professor é conseguir metodologicamente arrumá-las. Neste momento, para mim, não estão arrumadas. O grupo é soberano e depois a gente aqui faz. Agora, críticas pontuais eu não consigo fazer, porque o que eu acho é que perante os títulos que temos... temos que ir arrumando as ideias. E não podemos falar sobre geopolítica, a gestão dos recursos hídricos, em dois ou três itens. Não podemos falar de indústria em dois ou três itens. Não podemos falar de valores em dois ou três itens. Temos que os arrumar no sítio certo. Mas, posto isto, até mesmo para saberem qual é a minha posição, pronto, o resto do grupo dirá, mas ele também, apesar de ser aqui presidente, não quer dizer que não tenha também uma posição sobre uma matéria em que, sinceramente, também conheça alguma coisa, sobretudo estas éticas todas, que nunca vou subscrever. Mais palavras ao... Há aqui mais relatores, não é?
Eu acho que esta arrumação última sugerida pela Presidente foi positiva, mas também acho que aqui provavelmente houve também uma dificuldade de colagem de textos de contributos que foram tendo todos os conselheiros, de maneira que eu julgo. E a questão da aqui está arrumado do ponto de vista dos direitos, a parte primeira e inicial é de facto os direitos. Podemos pensar que os valores se podem associar a isso, mas isso é uma arrumação que ainda se pode tentar fazer. De qualquer das maneiras, também acho que se pode poupar. Mas agora, quanto a questões de fundo, eu aí dou a palavra aos biólogos, aliás há também o professor João Ramalho de Santos, também não sei se quer dizer alguma coisa sobre isto, mas penso que é útil. Mas houve aqui, de facto, uma tentativa de quer dizer, houve muitos textos, muitas contribuições dispares, não é? E, de facto, depois não é muito fácil fazer a agregação. Eu, por exemplo, em relação à minha parte, eu senti, que, a parte com que contribuí, senti que todo o documento falava de coisas que tinham a ver com os contextos, com contextos sociais, etc. Mas depois acho que havia alguma autonomia para essa parte. Mas penso que pode ser que se consiga ainda fazer alguma corte e alguma composição que torne um texto mais claro. Quanto a isso das éticas, não sei de onde é que isso veio, portanto não consigo ajuizar. Mas acho que aqui houve de facto uma tentativa, um esforço de ter uma coisa mais abrangente. Provavelmente tem aqui o problema da repetição em alguns pontos e que acho que ainda se pode trabalhar um bocado nisso. É a minha visão sobre isto.
Mais alguém?
Senhor Conselheiro, alguma coisa? Foi interpelada? Faz favor, micro.
Eu queria agradecer encarecidamente à Senhora Conselheira Anália Torres por me ter metido nesta bela situação. Muito obrigado.
Parece-me ser irónico.
A próxima vez farei o mesmo com a Vossa Excelência quando se aprover. É assim... Com certeza, qualidades, todos temos muitas qualidades. Qualidades, na verdade, imateriais. Enfim, assim, eu acho que a organização não está mal. É, por exemplo, a parte que a senhora Presidente citou, eu tinha cortado na revisão que estava a ver, tinha cortado. Porque tinha cortado, como cortei, várias outras coisas. Porque, de facto, há algumas repetições, isso é absolutamente normal. As éticas de não ser do copo d'água, isso eu não comento. Porque se fosse um copo de branco, ainda comentava. Agora, sendo um copo de água, não. Não comento isso. De resto, não fui eu que a escrevi, também. Não, a parte que eu acho que fiz, acho que está brilhante, naturalmente. Passa em modéstia. Mas, quer dizer, a questão, a única questão aqui é que, de facto, que o senhor conselheiro Anália Torres referiu, é que há aqui algumas ideias muito repetidas que se podem cortar, mas isso ao longo do texto... É só cortar isto. Agora, que isto já está muito longo e que não é, se calhar, preciso nenhum texto introdutório, eu acho que não é, sinceramente. Honestamente, acho que não é.
A primeira parte está completamente introdutória.
Também acho que sim. Quer dizer, não acho que seja.
Mas reparem, se retirarem as repetições e puserem isto por ordem, o texto fica mais curto.
Pois fica.
É que isto andamos à volta, à volta, à volta, à volta e nunca mais desenvolvemos. Mas precisa, na minha perspectiva, precisa.
Eu percebo. Pronto. Mesma parte que eu tinha aqui como um ponto de interrogação, manter isto ou não, toda a parte 1, a água e a vida, eu tirava isto tudo, honestamente. Tirava isto tudo. Pronto. Toda a parte do o quantidade de água e não sei o quê, as partes fundamentais que aqui estão são referidas mais adiante. Eu acho que não é assim muito útil. Ao Sr. Presidente, desculpe lá, quanto a pessoas com poucos conhecimentos lerem isto, pá, nenhuma dessas pessoas vai ler isto. ponto. Não vai. Se podemos fazer um sumário executivo, como eu estou sempre a dizer, que acho que é sempre útil fazermos sumários executivos. Não é? Aí, porque se repararem, as recomendações e as conclusões, só isso são 4 páginas. Já não é pouco. Não é? Portanto, eu acho que isto pode ser mais um bocadinho mais trabalhado. Não me importa nada, Pedro, estás à vontade, porque o Pedro também teve uma qualidade aqui, que ele não tirou nada. Acrescentou coisas, mas não tirou. E eu acho que isso aí foi o facto de ele querer respeitar as contribuições brilhantes, naturalmente, de todos os conselheiros, que levou um bocado a esta situação. Portanto, Pedro, estás mandatado a partir de agora para cortar a dar com pau, ou então o corto eu, também é igual. Não, mas não há vontade, porque não, o problema é este, é que eu digo coisas super simpáticas, que o conselheiro Rui Nunes também disse, que o Pedro também disse, que a Anália também disse, que a Inês Godinho também disse. Pronto, porque são as coisas mais importantes. Ao falar sobre ambiente, que foi a minha parte, obviamente que vamos tocar em várias destas coisas. Pois é, exato. Isto pode ser revisto. Eu sugiro contratar um tarefeiro. Não? Especialista em algo. Tentarei fazer esse trabalho. Também é o que eu posso dizer. Mas a questão aqui tem a ver com o Pedro ter sido muito respeitoso, e queria deixar isto muito claro, dos contributos de outras pessoas. Acho que isso é isto que aconteceu. E, portanto, acrescentou coisas e não quis cortar nada com medo que as pessoas ficassem ofendidas. Eu, se tirasse a minha parte toda, não ficava nada ofendido. Ficava um bocadinho. Porque já referenciei a qualidade desse texto, não já?
Portanto, é difícil, depois só acrescentei mais uma parte substantiva, que depois, entretanto, ficou toda. Mas é isto, eu reforço isto que disse o João Ramalho Santos. Não,
mas
não
reparem,
não,
de
não...
maneira diferente é disto que eu estou a falar. Sim, é a necessidade, sim, de um olhar fresco e organizar, sem perder conteúdos.
Sim, sim.
Sem perder conteúdos, mas andar para trás e para diante, para trás e para diante, repetir. E isto é que não pode ser. E mesmo que já tenham tirado as ideias de alguém vá ler isto, eu ainda tenho esperanças. Ainda tenho esperanças que alguém leia. Os biólogos leem, nós vamos. Pois, os autarcas, os alunos, professores do secundário são capazes de pegar isto para um trabalho. A sério, eu acho que sim. Acho que sim. Pronto, já. Repare, eu agora com os meus alunos digo, no fim ponham a percentagem da autoria de cada um. Não se esqueçam de pôr o chat também. E eles, não com toda a vontade, põem 20%, 25%, e eu depois mando-os apresentar na aula. Se eles decoraram aquilo, quero lá saber onde é que foram buscar. Bem, vamos para os...
tendo em conta a profundidade da discussão, é um assunto sumenos. Primeiro, gostei de ler o texto e acho que o texto está muito rico. E mais vale tirar do que colocar. E, portanto, é limpar e rearrumar. Só há um aspecto, que é um pequenino aspecto. É que nós devíamos, penso eu, começar a substituir o unhealth pela expressão portuguesa. Mesmo que se ponha ao princípio o unhealth. Ah, pronto.
Alright.
Não, há uma parte que não está na sequência, não. Pois, mas não está. E reparem, a questão do One Health é algo que nós já adotámos aqui. Nós não utilizamos inglês sem pôr entre parênteses quanto muito, o inglês entre português, o inglês entre parênteses e o português fora. Para remeter, fizemos isso no glossário da inteligência artificial, fizemos isso em todos os nossos parceiros. Por isso, não utilizar só o inglês. Essa história, ontem ouvi, como é que era? Acuracia. Por amor de Deus, quer dizer, acuracia. Olha, um professor da Católica, acuracia para este lado, acuracia para aquele lado, eu já estava maluca com aquela... Bem, não, bem. Acurácia, também se ouve possamos. Bem, sobre este assunto, alguém mais... Então, se achas,
já ouvi essa coisa da acurácia em países africanos, língua portuguesa e no Brasil. Quem em Portugal nunca tinha ouvido, devo dizer. Relativamente ao documento, eu queria começar por dizer exatamente aquilo que o professor da Mota Filipe acabou de dizer, e que a senhora Presidente também já tinha referido. O documento é riquíssimo do ponto de vista do conteúdo. Já houve uma primeira aqui apresentação em que havia um problema de arrumação, e agora penso que vem melhor arrumado. Mas também me parece, na minha opinião, que devemos ir do geral para o particular, e como a saúde, apesar de inicialmente ser vista de uma forma muito global, ela depois é saúde humana. Ela depois é saúde humana. E aliás, quando aqui apresentou oralmente há bocadinho, falou que ela era fundamentalmente saúde humana. E é. E eu penso que nós começarmos com a saúde revela, porque é humana, revela um posicionamento que eu não sei se é esse que o Conselho quer ter, que é um posicionamento antropocêntrico. Eu não sei se é esse. E na minha posição, acho que não deveria ser. E por isso, é mais uma razão pela qual a saúde deve ser o terceiro, e não o primeiro. Até porque ela é humana, que estamos a falar. Ela tem lá uns matizes iniciais, mas depois ela é humana. E, portanto, o ambiente e biodiversidade, a agricultura, a indústria e a energia, e a saúde em terceiro. Também por esta razão, para não denotar uma leitura antropocêntrica do documento.
Desculpe lá, Carlos, deixa-me fazer-lhe um comentário. O comentário é sobre a forma de pergunta, o que é mau. Mas há alguma disposição ao parecer nosso que não seja essencialmente antropocêntrico?
Pergunta, há alguma... Eu gostei do ar dele. Alguma que não seja... Eu vou mais longe. Há alguém que possa ter uma perspectiva não antropocêntrica? Tenham dó. Eu não sou um cão e não sou uma margarida. Por isso, não, nós é sempre do nosso ponto de vista e do nosso posicionamento é que nos deslocamos para percepcionar aquilo que os outros eventualmente... Bem, isso era uma outra discussão, como, por exemplo, os direitos dos rios e não sei o quê. Vamos ao... Claro que sim, mas esta ideia do se é possível ou não o antropocentrismo... Há uma falácia aqui, mas não vamos falar sobre isso. Sobre esta questão, eu só tenho mais um reparo para o grupo, se faz favor. O grupo fala da ética da água e eu não sei o que é ética da água. Nem nunca foi de aqui, no texto todo, ninguém me diz o que é ética da água. Andam na ética da preparação, do alerta, da resposta. Essas eu desconheço. Eu até era capaz de dar uma definição da ética da água. Agora... Estas éticas todas já perceberam que eu não subscrevo nada disto, não é? Mas a ética da água, sinceramente, fazemos todo um trabalho, que não é um parecer, é um texto longo, uma reflexão, para uma ética da água. E depois nunca temos dito o que é que entendemos por ética da água. Como é que é possível? Não sei, mas eu... Acho que muito mais importante do que essas éticas todas de que falam, nós precisamos, algures, de uma clara identificação do que é que entendemos e como é que a fundamentamos. Porque é assim, toda a gente fala aqui das suas áreas, eu também posso falar da minha. E a ética não é simplesmente dizermos o que nos vem para a cabeça. A ética do copo de água ou do copo de vinho ou do que quer que seja. Quer dizer, nós quando temos a enunciação do novo domínio, ou de uma subespecialidade no domínio da ética, nós temos que justificar, circunscrever e fundamentar. Ora, não encontrei nada disto aqui para a ética da água. Pelo contrário, vou distraída para outras éticas que nem sequer subscrevo, mas a ética da água, que era a única que me interessava, essa não está cá. E por isso, senhores relatores, por favor, a ética da água, essa sim precisamos. Era o meu último comentário e os senhores relatores continuarão o trabalho. Antes de fecharmos, havia uma proposta do conselheiro Rosalvo Almeida, que enviou já há muito tempo para todas as pessoas. Não sei se recebeu propostas dos colegas ou não, porque aqui não me lembro de ter sido dirigido para mim, pois não. A tomada de proposta de tomada de posição sobre diretivas antecipadas de vontade. Eu creio que não me foi dirigido para o coletivo. Por isso, eu não reagi porque não me foi dirigido para mim, mas como eu não dei conta de reação nenhuma, mesmo assim resolvi trazer aqui. Se me tivesse dirigido logo, eu tinha trazido imediatamente. Fiquei à espera de reações. Não houve reações, mas pronto, mesmo assim, trago aqui e dou a palavra ao Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida para apresentar a sua proposta.
Fico muito agradecido por ter colocado na agenda, apesar de não ter dirigido realmente diretamente. Fiz uma proposta ao grupo, ao Conselho, e a proposta explica-se por si própria. Recebi mensagens diretas de alguns conselheiros a apoiar-me, a apoiar a decisão. Portanto, suponho que se perguntarmos a alguns dos presentes que eles estão concordando comigo com a oportunidade de tomarmos uma posição sobre esta matéria, mas claro, vamos ver se há realmente um consenso para que se tome uma posição sobre esta matéria. Ponto. Se quiser que eu peça desculpa por ter mandado para todos, eu também posso pedir, mas acho que não me cabe esse pedido de desculpas. Agradeço, de qualquer maneira, que a tenha disponibilizado, mas não creio que tenha cometido assim uma falha muito grande.
É só que para a agilização dos serviços, como tenho sempre dito, é muito melhor, mas o Sr. Conselheiro Rosalvo Almeida já sabe disso, já falámos disso vezes em conta desde o primeiro mês, que para a agilização de serviços é muito melhor mandar para o secretariado, porque não há nenhuma censura, tudo passa aqui. Como não foi para o secretariado e foi para todos, eu fiquei à espera que houvesse reações, porque não houve, pelo menos que eu tivesse tomado conhecimento, pelos vistos houve diretamente, mas eu não tomei conhecimento, até podia correr o risco de, olha, esquecer-me, não é? Mas não, trouxe aqui e aqui está. Agora, penso que para a agilização dos serviços não é essa a via, mas isso, já disse isso várias vezes. Está aqui, é o que interessa.
Só para dizer que eu não ainda hoje mesmo me dirigi ao Conselheiro Rosalvo a dizer que não tinha dito nada por e-mail, mas é apenas por esquecimento, porque passou, não é? Para entre muitas coisas que a gente tem, mas que concordo inteiramente com a iniciativa e acho que é muito importante. E acho que qualquer pessoa que já tenha estado envolvida numa situação destas de por ser chamada a participar tem dúvidas sobre isso e portanto acho que é uma coisa muito importante para nós conversarmos, muito, muito importante.
Sim, eu fui um dos que enviei uma mensagem privada a todos ao Almeida, sim senhora, a subscrever e a apoiar a iniciativa. E, portanto, pronto, só isso. E acho que devemos explorar alguma forma de poder fazer alguma coisa sobre isto. Sim.
Ora, eu não me manifestei, mas manifesto-me agora. Também acho que o tema é relevante. O Renteve e o Renda, de facto, não são do conhecimento geral e tão global quanto deveriam ser. Há muitas propostas de divulgação, etc., a nível estatal, que depois não são concretizadas. Eu própria, são temas que eu falo nas minhas aulas de ética, estamos a falar nos segundo e terceiro ano, não sabem o que são, não sabem como se faz, e, portanto, há uma iliteracia muito grande até este nível. E, portanto, eu acho muito importante e acho que nós somos efetivamente uma potencial fonte de divulgação da importância disto e de alerta, etc. Eu acho que é relevante. Não me ofereço para relatora principal, mas posso-me oferecer como de uma tomada de posição, se quiser fazer algum texto, não é para isso. Pronto, se quisessem fazer algum texto com a chancela do Conselho, eu poderei colaborar.
Tomada de posição é um texto, só. A proposta é que o Conselho tome uma posição.
Sr. Presidente, pode dar uma autorização? Muito obrigado. Eu devo dizer que não tomei qualquer julgo que não tomei qualquer posição, já não me lembro. Lembro que li e concordei com o que li, não tomei qualquer posição. Um dos aspectos importantes é que eu tenho no desktop do meu computador o formulário para fazer isto, porque eu ainda não fiz. Ando há muito tempo a querer fazer, mas ainda não fiz. Mas devo-vos dizer que uma das razões porque ainda não fiz é porque não é nada simples de fazer. E esse é um dos grandes problemas e que vai ao encontro daquilo que da sua... É porque eu não... É assim, eu tenho alguma formação, claro que não sou nenhuma sumidade, tenho alguma formação e olho para aquilo e não é algo que se faça com facilidade. Pergunto-me pessoas com ensino secundário ou com formação até menor, qual é a capacidade que têm para realizar um registro deste tipo. Não, esse não é o problema. É mesmo responder de forma adequada a todos aqueles detalhes.
Não, e já agora a acrescentar aquilo que disse o Conselheiro Pedro Fevereiro, é assim, aquilo tem cruzes, mas depois também tem opções de escolha que são profundamente erradas, que nem deviam estar ali. Que é assim, eu opto por me defender dos médicos atuarem mal. Por exemplo, dizer assim, eu não quero tratamentos fúteis, quer dizer, uma pessoa ter que escrever um testamento vital a dizer que não quer um tratamento fútil é de qualquer um se atirar ao ar. E depois tem outra coisa, tem, uma pessoa pode recusar tratamentos fúteis, por exemplo. Se calhar não estará com esta expressão tal e qual, mas o sentido é este. Mas o sentido é exatamente este, tratamentos desproporcionados são tratamentos inadequados. Pronto, má prática médica, a pessoa ali pode defender-se de má prática médica, é uma coisa perfeitamente inacreditável. E depois é assim, é a velha discussão. A ajuda de um médico na redação do documento é opcional. Pronto, para promover a autonomia da pessoa. Eu até entendo isso. O grande problema é que eu já vi testamentos vitais em que depois destas cruzes, que, enfim, salva que eu já referi, mas depois o resto é escrito, está lá escrito, é só pôr a cruz, há um campo em branco em que a pessoa pode pôr o que quiser. Eu já vi várias coisas postas o que quiser que eu não consegui. Eu penso-me assim, se eu tivesse este doente e tivesse de tomar uma decisão no sentido de fazer o que ele quer, eu não sabia, não conseguia perceber o que é que ele queria. E isto é muito complicado. Portanto, não... E até por tudo isto, e são os assuntos que muitas vezes eleva a proposta, eu discuto com os alunos e vejo, eu acho que podíamos efetivamente pegar nisto e tentar aqui alertar para a falta de divulgação, alertar eventualmente para a necessidade de revisão do próprio documento. Sim, eu acho que são as duas coisas, as pessoas não sabem, nem sabem como se faz, mas é assim, o Rende é com o médico de família, mas este há uns gabinetes em alguns centros de saúde, as pessoas também não sabem, agora na internet é mais fácil de encontrar porque cada área geográfica tem depois a orientação, mas depois tem outra coisa, é assim, pode ser feito no Rende, registado no Rende ou no notário. Ora, se é registado no notário, ninguém sabe. Os serviços de saúde não têm hipótese de registar, o médico que recebe, como vai ao Rende não tem. O registro pode ser no notário.
Não, tem que ser, ou é entregue e assinado presencialmente no balcão, ou se não for presencialmente, a assinatura é conhecida, mas não fica precisa... no notário, tem que ser entregue no Rendev.
Não, olha...
Não, veja, porque eu também dou aulas sobre isto, não é?
Pois, mas...
Não são entregues, não ficam no notário. Porque... Tem é que passar, se não for presencial, tem que ser assinado e a assinatura reconhecida no notário. Mas pode ser assinada perante o administrativo ou ao balcão pelo próprio. A questão é essa.
E hoje em dia, todos sabem, quem trabalha um bocadinho nesta área, e esta área é uma área que eu acompanho há muito tempo, que grande parte das DAV não são úteis, porque simplesmente, como não são feitas com aconselhamento médico, eu acho que isto sempre nas aulas, obrigatório não, mas que seja aconselhado, e é sempre um dos defeitos que eu apresento nas DAV, é que não tem aconselhamento médico. Como não tem? A própria pessoa que escreve não sabe o estado da arte e às vezes põe ali coisas que são totalmente descabidas. E por isso, quando chega à altura de ver, isto não tem qualquer sentido. E por isso não são úteis. Não são úteis. A maior parte das vezes não são úteis. Há aqui uma questão que é colocada aqui, que é problemática, aqui no texto do conselheiro Rosalva Almeida, se avançarmos com algum trabalho nesta área, temos que pensar é qual é a oportunidade para se apresentar as DAV. Porque também não pode ser quando a pessoa está na iminência de ir para uma cirurgia de alto risco. Por isso, cuidado com a sensibilidade de quando quem pode apresentar, ou deve, não é pode, é apresentar as DAV. Depois de ser 2017, infelizmente, e eu conheço esse muito bem, mas como isto é matéria que eu dou nas minhas aulas todos os anos, tenho isto muito bem pensado. E realmente é preciso ter cuidado, não é quando a pessoa vai para o bloco que vai assinar as DAV. Mas enfim, já percebemos que... Pois, mas não pode... Eu também não concordo, eu isso nunca subscrevi. Nunca. Pronto, e eu considero que essa não é a ocasião certa, porque é uma forma de pressão e mais, tem um impacto psicológico muito grande. As DAV devem ser apresentadas no contexto clínico e fora de um sistema de pressão. E por isso, não é quando, olha, o senhor vai fazer uma cirurgia, sabe, isto aqui é de alto risco, assina aqui umas DAV à cautela. Sinceramente, o impacto psicológico é dramático. Por isso, não estamos a discutir agora o tema terá que ser de... Exatamente, só estou a dizer que parece-me ser mais ou menos consensual que o tema é importante, a oportunidade tem que ser escolhida, não acho nada oportuno neste momento, devo-vos dizer. Estamos em maio, vamos fazer o quê? Em junho, em julho? Não, ninguém vai ler, ninguém vai perceber, isto é para setembro ou outubro, quando tiver verdadeiramente impacto. E quando pudermos envolver responsáveis políticos, o novo Ministro da Saúde, a DGS, quer dizer, para termos impacto. No verão não vamos fazer um alerta desta natureza. Do meu ponto de vista, acho que o impacto é muito reduzido e que tem muito mais impacto no início do ano e com os novos interlocutores para eles fazerem realmente a mudança, para eles lançarem uma campanha, para eles mudarem o formulário. Por isso, em termos de oportunidade... Há outra questão que já foi aqui também vinculada, se vamos fazer só para o Rentev, se também para o Renda, se no fundo adotar o mesmo modelo e fazer para os dois um atrás do outro, porque o modelo é capaz de ser mais ou menos o mesmo. Não sei. O que é que acham? São, só estou a dizer que o modelo se calhar... Sim. Mas só um?
Eu acho que separar.
Não, separar sim. O que eu estava a dizer é que um modelo é capaz de ser mais ou menos o mesmo. Podíamos fazer um na sequência do outro. Quer dizer, porque era isso que eu estava a dizer, que mais ou menos o esquema mental é capaz de ser o mesmo, não é? Alertar para a ocasião, alertar para as pessoas que estão envolvidas, alertar para o formulário. Quer dizer, parece-me que há um esquema... básico, que é mais ou menos o mesmo. E aí a tomada de posição era quase seguindo o mesmo esquema. Não estava a dizer juntar as duas. Não sei. Tomou a iniciativa? Ah, peço
desculpa. Eu só queria... Já foi tudo dito. Eu acho que é de grande atualidade. Não consigo decidir quando é que é mais atual. Para mim, é agora. É agora porque
A diretiva, no, aqui há um mês, pedimos no serviço onde eu trabalho ao Dr. Rosalvo Almeida que fosse falar exatamente sobre esta questão, num hospital, de diretivas antecipadas de vontade. E devo dizer que foi ouvido com muita atenção e considerado muito útil as reflexões que ele partilhou connosco. Éramos todos profissionais de saúde e ninguém se encontrava suficientemente esclarecido sobre como e quando seria oportuno fazer uma diretiva antecipada de vontade. Devo dizer que nenhum dos que estávamos a participar tinha feito diretivas antecipadas de vontade. Eu também não fiz, não sei se aqui algum de nós, alguns sei que fizeram diretivas antecipadas de vontade. Não sei qual é o momento certo. Eu, se fosse fazer uma cirurgia e soubesse que corria riscos, se calhar aí eu interrogava-me sobre se esse era o momento oportuno para fazer uma diretiva antecipada de vontade, porque imaginar as complicações que daí podiam advir e do que é que não quereria, que é que não quereria ser sujeito. Ser-me-ia até mais fácil, face a uma situação concreta, refletir do que ter esta reflexão mais geral face ao futuro e o que é que, e o que é que eu penso que me poderá acontecer em termos de futuro. Aí sim precisamos total opinião de um técnico especializado que nos alerte para as eventuais questões que se irão colocar. Eu não sei se...
Pois é, já Aristóteles dizia que não se faz ciência a partir do singular e por isso a experiência de cada um de nós não é aquela que dá a ciência, não é? Por isso a questão de saber qual é a oportunidade certamente que é importante. Não se esqueçam que tem de haver também coerência do ponto de vista ético. Nós não pedimos um consentimento informado quando a pessoa vai para o bloco. Agora, se estamos a discutir... Não pedimos quando vai para o bloco. Eu acho que nós não estamos a perceber o que eu estou a dizer. Pedimos quando... Pede-se, que eu não peço, pede-se o consentimento informado antes de fazer um determinado procedimento por razões administrativas. Pede-se um consentimento informado antes de uma cirurgia e espero que seja informado, ou seja, com toda essa informação, mas não a caminho do bloco. É disto que eu estou a falar. E, infelizmente, hoje, acontece as pessoas irem caminho do bloco e ir uma enfermeira a dizer que o processo não está completo e que é preciso um consentimento informado. E isto não é ético. E não preciso de um técnico especializado para me dizer isto. Isto é inaceitável. E uma JDAV, nestas condições, é verdadeiramente inaceitável. Dentro, o que eu disse ainda há pouco era, dentro do encontro clínico, se o médico está a propor uma cirurgia, e está a explicar os riscos, porque tem que o fazer. E está a explicar os benefícios, está a fazer um equilíbrio entre riscos e benefícios. Dentro deste encontro clínico tem espaço. O que não tem espaço é a caminho do bloco, foi isto que eu disse. O que não tem espaço, nem as DAV, nem o consentimento informado. Tem espaço dentro do encontro clínico, foi a expressão que eu utilizei. E isto tem que ficar claro, porque... Não é a qualquer altura, nem que se pede as DAV, nem que se pede o consentimento informado. Quanto à melhor, parece-me que é consensual que o tema é importante e que o tema deve avançar. Eu acho que nós não temos aqui número suficiente de conselheiros para ver quem vai acompanhar o conselheiro Rosalvo Almeida, exceto se alguém já... quiser oferecer-se, porque nós estamos aqui praticamente com metade dos conselheiros. Por isso, já está praticamente visto o que vamos fazer, não é? Muito bem. Vai fazer em conjunto?
Sim.
Eu não vou querer dois médicos, vou querer que haja... Não, dois médicos sim, mas mais alguém. Mais alguém, desculpe. Já estou cansada, não tive a melhor expressão. Peço desculpa por isso. Acho que é preciso diversificar as equipas, como sempre fazemos. Não o disse. Pronto, eu acho que era melhor diversificar. Não, acho que não. Acho que é uma coisa simples demais... Acho que não vale a pena.
Eu diria, então, a este grupo, constituído pelo conselheiro Rosalva Almeida, Margarida Silvestre e Miguel Ricu, não sei depois se a professora Anália sim ou não, eu continuo a dizer, não é oportuno, e nisto sou bastante firme, não é oportuno nada antes do verão. Eu espero que sim, porque reparem, primeiro, nós estamos em maio, não sabemos se temos reunião em junho ou não. Depois, era em julho? Não se, vocês não estão a ouvir, eu estou cansada, mas vocês também estão. Não sei se temos reunião em junho ou não. E então, seria depois a aprovação em julho para ser divulgada em agosto? Quer dizer, se nós achamos o problema que deu origem a isto é não haver conhecimento e nós vamos lançar isto no verão? Não. Parece-me bastante evidente que não. Nós temos que escolher uma ocasião em que tenha impacto para transformar efetivamente. E temos que envolver as novas entidades responsáveis, temos que a chamar, temos que fazer esta divulgação de forma a ter impacto e mudar as coisas. Só escrever um texto não basta. O nosso conselho sempre escreveu textos bons. Não basta. Nós queremos é mudar a situação no terreno. Isto precisa de ser mudado. E para ser mudado tem que ser na altura certa, com as pessoas certas, para obrigarmos à mudança e cobrarmos, para um dia chegarmos à comunicação e social e dizer se fizemos isto e não houve alteração nenhuma. É isto que precisamos fazer. Por isso, trabalhem devagarinho. Isto é um micro, quer falar ou eu não, fecho a reunião?
Depois desta intervenção que fez, eu ia dizer isso mesmo. E, portanto, eu não tenho mais nada a dizer. Esse impacto é fundamental e não pode ser apenas nos profissionais de saúde, como aqui tinha sido referido. Porque se é para mudar, se é efetivamente para mudar, então...
Já acabámos. Chegou a tempo para finalizarmos. Por isso, senhores conselheiros, adeus, boa tarde, obrigada pelo trabalho. Conselheiros, estão-me a pedir informação sobre a questão do IRS. A doutora Joana, que tem acesso a todos os nossos dados, vai trabalhar na segunda-feira, não foi possível hoje, porque ela também está aqui, já me tinha falado à hora de almoço sobre isso, vai trabalhar na segunda-feira com a doutora Fernanda para ver se ainda segunda-feira começam a mandar tudo e, já agora, a colocar simultaneamente no portal. Se não receberem segunda, se não terça, receberão certamente. A doutora Joana já tinha tomado esta iniciativa à hora do almoço, peço desculpa de não ter comunicado.